dado o kick-off para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar.
Olá, galera! Sejam bem-vindos à primeira edição do USA na Rede em 2019. Primeiramente, um excelente ano novo a todos vocês ouvintes. Que seja um ano muito bacana e repleto de esporte americano de qualidade. Essa é a edição número 103 do nosso podcast, que é do portal The Playoffs e tem o suporte técnico da rádio Web Puts. Eu sou Miguel Fortunato e comigo hoje, diretamente de Boston, lá em Massachusetts, com toda aquela neve, Rafael Fraga estará comigo para a gente fazer um guia da rodada de Wild Card da NFL. Hoje a proposta aqui vai ser uma breve leitura das equipes, tentar entender quais serão os duelos individuais, aonde que estão as chaves do jogo e quem que leva vantagem, para você ficar melhor guiado, para você ter um desenho do jogo mais fácil quando for assistir as partidas dos playoffs. Rafael Fraga, tudo certo por aí em Boston?
Tudo certo, grande Miguel Fortunato. Primeiramente, um feliz ano novo para você, para todos os nossos ouvintes. Um prazer estar aqui mais uma vez, desenhando aí tudo que vai acontecer no Wild Card. Espero que todo mundo aproveitou bastante as festividades, né? Ou ficou em casa jogando Red Dead Redemption 2, como eu fiquei desde o Natal. Porque depois que a gente tem filho, você sabe que o negócio muda um pouquinho, né? Mas é isso aí, vamos lá falar de futebol americano, que é o motivo que a gente está aqui hoje.
Então vamos nessa. O objetivo aqui é sempre colocar o ataque do time da casa primeiro contra a defesa adversária e depois vice-versa. Então o primeiro jogo dos playoffs é Houston Texans no Energy Stadium recebendo o Indianapolis Colts, sábado, 7h35, horário de Brasília. O ataque dos Colts, dos Texans contra a defesa dos Colts. Eu vejo, Rafa, os Texans meio defasados nesse momento na questão do ataque, né? Porque o Lamar Miller teve problemas de lesão, né? O Demarius Thomas, que veio para suprir aí como segunda opção, tem aí a ausência dele já confirmada, tá na injury reserve. Então, a linha ofensiva a gente não precisa nem falar, né? A linha ofensiva dos Texans, se você coloca cobertura mano a mano, eles se perdem, né? É uma linha ofensiva que até no primeiro tempo faz aí atuações boas, mas no segundo tempo cansa e deixa o Deshaun Watson em situações bem complicadas. Partindo do pressuposto que o Lamar Miller esteja bem, o Deshaun Watson tem aí a ajuda dele para fugir um pouco da pressão. E o DeAndre Hopkins, que é aí um dos melhores jogadores da liga para receber o passe, mas meio unidimensional. Por outro lado, a gente tem um pass rush que é razoável, dos Colts, né? Com o Jabal Sherd e o Marcus Hunt liderando. E ali no setor de linebackers, os Colts têm o seu principal jogador defensivo, que é o Darius Leonard, que vai estar aí focado em parar o jogo terrestre do Lamar Miller. E na secundária, o Eberlus, coordenador defensivo dos Colts, que até foi aí já solicitada a entrevista dele para ser head coach de equipes da NFL, né, pelo trabalho que ele tem feito. O Eberlus não gosta de deixar um jogador colado no melhor wide receiver adversário o jogo inteiro, ele gosta de fazer ali um rodízio, né? Então eu imagino, Rafa, o Pierre Desir, a maior parte do tempo no DeAndre Hopkins, mas deve haver um revezamento, até porque o Hopkins não fica só lá do lado esquerdo, né? Ele muda o lado do campo. E, então a gente deve vê-lo contra mais de um jogador dos Colts. Quem que você acha que leva melhor? Quem que, na teoria, leva vantagem? O ataque dos Texans ou a defesa dos Colts?
Bom, Miguel, eu vou tentar não olhar muito em questão de números para esse exercício que a gente está fazendo e focar mais um momento do time em como eles estão entrando para os playoffs. Então, esquecendo em questão de estatística, onde cada time está nos números na temporada inteira, vou analisar mais o que eu acho que vai acontecer durante esse confronto. Você falou bem sobre o ataque dos Texans, né? Ele fica um pouco unidimensional. Não sei se o Lamar Miller faz tanta falta, porque ele é um cara que sempre machuca, um cara muito inconsistente. Então, Sim, ele pode tomar conta do jogo, ser um fator muito importante, um fator decisivo, como ele também pode fazer absolutamente nada. Então, eu não acredito que tem como você focar ou contar com o Lamar Miller sendo um fator importante nesse jogo. Então, o que acontece? Fica muito DeSean Watson e DeAndre Hopkins, né? A grande arma dos Texans na parte ofensiva é exatamente isso. Eu não concordo com você que eu acho que os Colts têm um pass rush razoável. Eu acho que tem um pass rush fraco. Por sinal, para mim é um dos pontos fracos desse time. Na parte defensiva, é a qualidade para o time conseguir perturbar o quarterback. Né? Sim, o Darius Leonard é o principal jogador defensivo desse time. Vem de uma grande temporada. Eu acho que ele sim tem condições de fazer a diferença nesse jogo, correndo atrás do DeSean Watson. Esquece a linha ofensiva. DeSean Watson vai se movimentar bastante, ganhar tempo para o Hopkins, para suas outras armas, que são poucas, e tentar ganhar dessa defesa dos Colts, que é muito melhor do que a gente imaginava, é muito melhor do que os nomes no papel. É uma defesa que joga com muita vontade, que joga fisicamente superior aos seus adversários, é uma defesa muito jovem, mas também é uma defesa que comete muitos erros mentais, muitos erros individuais. E com nomes como o DeSean Watson e o DeAndre Hopkins, a defesa vai ter que ser mais segura nesse confronto. Não vejo ninguém ficando no mano a mano com o Hopkins, porque isso é dar chance para derrota. Eu não vejo os Colts sendo tão infantis assim. Então eu acho que vai o Malik Hooker, que está baleado também, vai ficar ali com a proteção junto com o cornerback que ficar em cima dele. Mas secundária a gente sabe que também tem suas deficiências, então tem que ficar de olho nisso. Esse vai ser o matchup. Se eles conseguirem, se a defesa dos Colts conseguir limitar o que o Hopkins faz no jogo, os Colts certamente vão sair dessa partida com a vitória. Mas se eu for escolher alguém para ter a vantagem, nesse momento eu fico com a defesa dos Colts, porque eu disse, a vontade, o tanto que esse time entrou subestimado, tá com um chip on the shoulder, eu acho que vai partir para cima do DeSean Watson, e como é só o Hopkins mesmo que tem que marcar, eu acho que eles vão dar conta do recado. Eu acho que a defesa dos Colts leva melhor.
E agora vamos para o outro lado, né? O ataque do Indianapolis Colts, né? Que é um ataque que vem evoluindo, principalmente porque a linha ofensiva, incrivelmente, é uma das melhores da liga nessa temporada. E é um dado interessante, né? Da linha ofensiva dos Colts com o pass rush, que é o ponto forte do de Houston, porque além de ter dois jogadores fora do comum, até três, né? Se a gente considerar o Merciless também. Você tem o J.J. Watt. O J.J. Watt fica mano a mano ali toda hora com o Braden Smith, que é calouro. É um duelo bem complicado. Não sei nem se não vai ter um revezamento aí para conter o J.J. Watt, que é um cara que não cansa. E o Jadeveon Clowney, né? Acontece uma jogada que é o seguinte. O Houston Texans tem um dos defensive ends, que é o J.J. Reader. Tem alguns snaps que ele recua. Ele distrai o jogador da linha ofensiva e o Jadeveon Clowney vem babando no espaço vazio. Ele não é uma jogada tão incomum na NFL, mas o Houston gosta muito de usar. Então, a linha ofensiva dos Colts não conseguiu defender no primeiro jogo, até por conta das lesões, mas o segundo jogo entre eles defendeu muito bem. O ataque dos Colts tem mais de 4 jogadores que recebem que tiveram mais de 50 recepções na temporada até aqui, né? O T.Y. Hilton, o Ike Imbro, o Hines e o Chester Rogers. Tem também o Don Freeman, que chegou depois, que recebe bastante passe, Ryan Grant. Então, o Andrew Luck tá muito bem nisso de poder ir trocando de recebedor, não precisar ficar num recebedor só, né? Agora, um fator que me causa curiosidade é o Marlon Mack, né? Que o Marlon Mack não jogou o primeiro jogo entre eles, lá no começo, e no segundo jogo teve 33 jardas. O Marlon Mack, que é usado muitas vezes para mais bloquear do que o jogo terrestre, né? Em algumas partidas. Você vê esse cenário, Rafa, do Marlon Mack mais bloqueando e tendo poucas jardas de novo contra Houston? E como que você vê a marcação ao T.Y. Hilton, né? Você tem o Justin Reed, calouro, que vem fazendo uma temporada de destaque ali como safety, e o Kareem Jackson, que é o melhor jogador da secundária, além do Tyrann Mathieu. Você acha que a marcação ao Eric Ebron e ao T.Y. Hilton vai ser suficiente?
Primeiro, se a secundária dos Texans consegue, é o suficiente para segurar esse grupo aéreo dos Colts? Sim, acho que tem muita qualidade nessa secundária. E eu, sim, tem bastante opção, o Andrew Luck. Mas fora o T.Y. Hilton e o Eric Ebron dentro da Red Zone, eu não vejo tanta qualidade assim. Então, eu acho que conseguindo anular o T.Y. Hilton vai ajudar bastante. Mas não é aí que o jogo vai ser decidido. E esse confronto, esse matchup é um dos mais interessantes desse final de semana. É aqui que o jogo vai ser decidido. Porque vai ser o front seven dos Texans contra essa linha ofensiva dos Colts, que foi muito bem durante a temporada, surpreendeu todo mundo, era o ponto fraco do time por tantos anos, e agora é um dos pontos fortes, se não o ponto forte desse time. Então, é claro, primeiro, é um jogo de playoff, é uma online jovem, que não está acostumada com isso, então vamos ver como é que eles vão se adaptar a esse tipo de confronto. Porque o front seven dos Texans é sensacional, você já falou muito bem, J.J. Watt, Devin Clowney, Whitney Merciless, esses caras vão sempre estar em cima do Luck, pressionando o Luck, e aí que os Texans vão conseguir, né, podem conseguir, aliás, eliminar o jogo aéreo dos Colts, tirando o Luck do ritmo dele, forçando ele a forçar a bola, a cometer erros, batendo nele, né, a gente sabe que o quarterback leva algumas pancadas, talvez comece a ver fantasmas, mesmo um quarterback no nível do Andrew Luck, isso pode acontecer, então é aí, é essa front seven contra a linha ofensiva dos Colts, forçando o Luck a soltar a bola com aquela velocidade que a gente sabe que ele tem a qualidade de soltar. Se ele conseguir jogar sob pressão, e se os Colts conseguirem segurar um pouquinho a pressão dos Texans, o jogo fica mais para os Colts. Se o Marlon Mack pode ficar mais no bloqueio, sim, é claro, mas eu acho que é fundamental os Colts conseguirem estabelecer o jogo terrestre. Quando você enfrenta uma front seven na qualidade dos Texans, a tendência é você segurar alguém, muitas vezes o próprio running back, para ajudar a bloquear, para dar aquela block, só de você tirar o ritmo, né, do pass rusher, para dar um pouquinho mais de tempo para o quarterback, para ele conseguir um ângulo maior para ele lançar a bola. Então, esse é o grande, onde vai ser definida essa partida, exatamente nesse confronto. Agora, a gente falou dos grandes nomes aí da defesa dos Texans, mas tem outro nome para a gente ficar de olho, é o Zach Cunningham. O inside linebacker do time, ele vai entrar nos blitz, ele vai ter espaço, ele cobre também a bola muito bem, e o que eu acho que ele vai fazer de importante nesse jogo é spy o Andrew Luck, é ficar de olho onde o Andrew Luck vai a bola, e quando a pressão vem ele tentar soltar para suas armas mais seguras, mais curtas ali, como o próprio Eric Ebron, ele vai estar lá para antecipar a bola, quem sabe forçar uma interceptação ou algo assim. Então esse confronto é sensacional, é onde o jogo vai ser definido. Eu não sei se eu posso dar empate, né? Eu fico um pouquinho mais em tendência a apostar nos Colts, que é um time que eu acredito muito nesses playoffs, mas eu acho que nesse duelo aí fica empatado Colts e Texans.
Vamos lá então, na bolsa de apostas, hora do palpite, nas bolsas de apostas, os Texans são favoritos por menos 1,5, então por 1,5 eles são favoritos, então muito equilibrado, praticamente empate técnico. Meu palpite, eu acho que vai ser um jogo ali mediano de pontuação, os dois times devem ficar aí na casa dos 20 e poucos pontos. Eu acho que, pelo momento do Andrew Luck e pela linha ofensiva ser melhor, eu acho que os Colts levam ligeira vantagem. Meu palpite é Colts ali por menos de uma posse, 3, 4 pontos, alguma coisa assim. E o seu?
Ah, eu postei na zebra, né? Eu acho que vai dar a zebra nesses playoffs, ou pelo menos para uma incomodar aí, tirar algum dos favoritos. Não tem como não apostar nos Colts. Eu tô contigo, acho que o momento é do Andrew Luck. Os Texans é um time que tem muita qualidade, mas acho que falta algo a mais para conseguir dar o passo para frente, como parece que é todo ano, né, que os Texans conseguem chegar nos playoffs, falta aquele algo a mais. Legal ver essa dupla Clowney, esse trio, na verdade, Clowney, Merciless e J.J. Watt juntos, né? A gente esperou tanto tempo para isso e realmente é muito, muito potente. Mas eu vou ficar com Andrew Luck, capitão Andrew Luck, e o seu Indianapolis Colts. Miguel Fortunato, o Colts passa para o próximo round.
Deus te ouça, Rafa, que Deus nos ouça. Sabadão, o bicho pega, 4 anos depois estamos de volta. Vamos para o próximo confronto, então. Sábado, 11h30 da noite. Que jogaço, hein? Seattle Seahawks visita o Dallas Cowboys lá em Arlington, lá no Cowboy Stadium, estádio fechado. Tudo isso conta. Já conta em qualquer jogo, imagina num jogo de playoff. Ataque de Dallas contra a defesa de Seattle, né? A gente sabe que a linha ofensiva do Dallas é boa. O calouro, o guard, o Connor Williams aí vai ter um teste interessante para defender esse pass rush poderoso do Seattle, que ninguém esperava que tivesse num nível tão bom, né? Com o Frank Clark principalmente, né? Mas os quatro pressionam bem, o Bobby Wagner e o KJ White também, quando tem blitz, pressionam bastante. Então esse é um duelo crucial, porque o Dak Prescott vai precisar de espaço, que a gente sabe que sob pressão o Prescott é complicado, ainda mais num jogo de playoff. E a secundária do Seahawks tem problemas, né? Tem garotos, né? O Shaquille Griffin e o Trey Flowers aí jogam de titulares no primeiro alinhamento. Os safeties também são jogadores que vieram para substituir o Chancellor e o Thomas, não são do mesmo nível. Então você precisa explorar essa secundária aí, principalmente com o Amari Cooper, né? O Amari Cooper e quem sabe com o Michael Gallup. Agora, a grande chave para mim desse confronto é o Ezekiel Elliott. Você acredita que o Ezekiel Elliott leva vantagem contra essa defesa de Seattle? Tem condições de fazer um grande jogo? Porque ele é a chave para levar os Cowboys a uma boa pontuação. Você acredita que dá para encaixar e ele ter aí uma grande partida de 100 jardas, pelo menos?
Pode e deve, é o que eu acredito que vai acontecer. Primeiramente, esse é o jogo mais difícil de a gente escolher um favorito, tá? É um jogo mais equilibrado, dois times que também oscilam bastante, especialmente nesse final de temporada, mas dois times com qualidade também para fazer um grande jogo. Então, esse jogo é extremamente difícil de a gente dar um favorito para ver o que, que vai acontecer. Porém, eu acho que, bom, eu concordo totalmente com você, o jogo é para o Ezekiel Elliott. Essa defesa do Seahawks, aliás, o time inteiro do Seahawks muito bem treinado, já falei diversas vezes, o Pete Carroll é o meu nome para o treinador do ano, o trabalho que ele fez revertendo, mudando o DNA desse time, né? O Brian Schottenheimer, que eu acho um absurdo ele não estar tendo nenhuma entrevista até agora, né? Ninguém comentando ele com um trabalho como head coach, pelo que ele fez, implementou um jogo terrestre, aquele time fisicamente primeiro, como eles ganharam um Super Bowl, como eles foram a outro Super Bowl também alguns anos atrás, bem diferente do que a gente viu nos últimos anos. Então isso é um time de playoffs do Seahawks, não me leve a mal. Agora, o pass rush sim, Frank Clark sensacional, KJ Wright voltando a jogar muito bem, é um dos principais linebackers da liga, o Bobby Wagner é o melhor linebacker da liga, esses caras vão sempre estar em cima do Dak Prescott, vão forçar erros do Dak Prescott, mas a linha ofensiva dos Cowboys continua muito boa, o Smith, o Martin, esses caras não estão 100% para esse jogo não, mas devem jogar. E devem fazer a diferença, né? O Connor Williams, como você falou também, tem demonstrado uma certa qualidade, vai ter o Frank Clark ali em cima dele, então vai ser difícil, talvez os Cowboys vão ter que montar algum esquema ali para tentar deixar o Martin no mano a mano com alguém e juntar dois em cima do Frank Clark para botar aquela pressão ali no interior da linha, mas enfim, é uma linha ofensiva com capacidade de abrir espaços para o Zeke Elliott. Aí sim, o Zeke Elliott correndo para cima dessa defesa do Seahawks pode definir a partida, porque eles vão controlar a posse de bola, o tempo de posse, vão ficar muito com a bola e aí o Seahawks sem a bola não vão poder pontuar, né? É uma estratégia válida, é a estratégia que mais ganha na NFL, você pontuar na defesa, você conseguir jogar um shutdown defense e você correr muito bem com a bola. Eu acho que o jogo vai ser desenhado para isso. Mas é um jogo extremamente equilibrado. Se eu fosse escolher quem levaria melhor nessa defesa do Seahawks contra esse ataque dos Cowboys, se eu for falar de jogadores, eu diria os Cowboys. Eu acho que o Zeke Elliott e essa OL vão conseguir correr bastante, muito bem contra o Seahawks. Não vejo o Prescott sendo muito fundamental. A Mari Cooper já começou a sumir, como ele tem tendência a fazer. Agora, o problema é o duelo entre os treinadores e o Pete Carroll muito superior ao Jason Garrett. Eu acho que vai surpreender aí na parte defensiva e por isso eu vou escolher a defesa do Seahawks para conseguir segurar o ataque dos Cowboys, com exceção do Ezekiel Elliott, que vai ter uma grande partida.
O fator técnico é uma coisa que pesa mesmo para Seattle, hein? Você tem toda a razão. Agora, partindo para o outro lado, para quem gosta de tática, para quem é pirado nessa área, vai ser muito interessante ver o melhor ataque terrestre da liga, que é surpreendente, né? 160 jardas cravadas por jogo é o que tem o trio de Seattle, né? O Rashad Penny, o Miles Davis e principalmente o Chris Carson, que vem numa temporada fantástica. esse trio enfrentando os jovens calouros de Dallas, né? O Leighton Vander Esch e o Jalen Smith, que são ali na defesa de Dallas, são os caras que defendem pelo meio. E vai ser interessante também, Rafa, esse duelo do DeMarcus Lawrence, vindo pelo lado esquerdo, contra o right tackle, o George Fant, ou então o Ifed, eu não sei quem vai se alinhar de titular, mas quem se alinhar de titular vai precisar de ajuda, eventualmente, porque a força tá ali, a pressão é muito maior desse lado que do lado do secundanista do Taco Charlton, né? Então, eu imagino o Dallas pressionando o tempo todo, tentando minimizar o raio de ação do Russell Wilson. E vai ser uma loucura, né? Porque o Russell Wilson pode correr, você tem três running backs de qualidade que podem receber passe curto. E a conexão Russell Wilson-Doug Baldwin tá uma coisa fora do comum, a sintonia entre eles parece cada vez melhor, Doug Baldwin fazendo um final de temporada fantástico e a secundária de Dallas vai ter que segurar, né? Seja aí o Byron Jones ou seja aí o Chidobe Awuzie, marcar o Doug Baldwin é a principal tarefa.
Olha, é um duelo que vai testar essa estratégia interessante que o Seahawks tem tido esse ano, de botar um sexto homem de linha ofensiva para ajudar a bloquear, às vezes até sair para receber passe, que é o George Fant, né? Ele é meio que um elemento surpresa na linha ofensiva, coisa que a gente nunca fala, né? Então isso vai ser importante, vai ser o pacote ofensivo que você mais vai ver o Seahawks jogando nesse jogo. Eles vão correr, porque é só assim que o Russell Wilson vai conseguir abrir espaço para lançar a bola, porque essa front seven dos Cowboys está entre as melhores, sim, entre as melhores da liga, não tenho dúvida alguma disso. Você tem o DeMarcus Lawrence, que vem de duas grandes temporadas, é um cara que altera completamente o nível do jogo quando ele está inspirado, né, e como ele deve estar nessa partida. Você tem o Sean Lee, que pode jogar ou não, mas é um líder desse time, eu acho que a experiência dele vai ser importante nesse jogo, mas ele deve dar espaço para o Leighton Vander Esch, né, o LV, para mim, um dos melhores jogadores defensivos a sair desse draft, e o Jalen Smith. Jalen Smith, na verdade, está no seu segundo ano, mas ele mal jogou no ano passado. Mas é um grupo de linebackers com muita velocidade, força física e muito inteligentes também, especialmente quando o Sean Lee está em campo. Então eu acho que, como no último jogo, é aqui que nasce de onde vai vencer a partida, de quem vai vencer a partida, né? Se os Cowboys conseguirem anular o jogo terrestre do Seahawks, forçarem o Seahawks a botar o jogo nas costas do Russell Wilson, aí a gente vai ver um jogo desenhado para os Cowboys, que vão ter a torcida a seu favor, aquele barulho, né, lá de Arlington, né, o Jerry World, o estádio sensacional lá do Jerry Jones. Vai fazer muito barulho, vai atrapalhar a sintonia do Seahawks e essa defesa. Eu acho que tem tudo para dar uma engolida no ataque do Seahawks. Eu favoreço bastante a defesa dos Cowboys anulando o ataque do Seahawks, como eles fizeram contra os Saints. É muita pressão, especialmente pelo interior da linha, com os linebackers, né, que são muito versáteis e muito velozes também.
Então vamos para os palpites, vamos abrir aqui a casa de apostas. Muito equilíbrio também, os Cowboys favoritos por 1,5, acho que pela vantagem de jogar em casa. E aqui tá dando um over-under de 43 pontos, e talvez seja até menos que isso. Eu vejo um jogo de poucos pontos, quem sabe um 20 a 17, 23 a 20, alguma coisa assim. Eu vejo um jogo de poucos pontos, porque vai ser um jogo que o tempo vai passar mais rápido. Deve até acabar mais cedo, né? Por conta de muita, muita tentativa terrestre dos dois lados. Mas eu vejo o Seattle com mais opções de jogo terrestre para variar o backfield do que Dallas. E eu vejo um Russell Wilson muito mais decisivo na hora H, na hora que o jogo estiver apertado, último quarto equilibrado, do que o Dak Prescott. E eu vejo o Pete Carroll, como a gente já disse, muito mais treinador. Então, eu acho que na hora vai ser equilibradíssimo, mas na hora do vamos ver vai dar Seattle. Ali por 2, 3 pontinhos.
Cara, se eu pudesse não escolher um vencedor desse jogo, eu não escolheria, porque pra mim é um jogo muito equilibrado. Tanto faz. Eu vou escolher o nome, mas tanto faz. Qualquer um pode ganhar esse jogo. Um jogo de muito equilíbrio. Às vezes no placar isso pode acabar não acontecendo, mas eu acho que o duelo entre os dois times é equilibrado em todos os lados, são dois times parecidos, então é difícil escolher o vencedor. O interessante desse confronto é que esse mesmo confronto nos playoffs foi o último jogo, né, da carreira do meu querido Bill Parcells, um treinador que eu admiro bastante, como head coach, aquele jogo famoso em que o Tony Romo acabou errando o snap, né, e dando a vitória aí para o Seahawks. Então, um confronto de muito pesadelo, né? Muito, muito medo aí para o torcedor dos Cowboys, lembranças ruins. Cara, difícil escolher alguém. Vou diferenciar de você. Eu vou de Cowboys pelo fator casa aí, mas eu acho que eu vou me enganar nesse aí, mas eu vou botar Cowboys aqui. Vamos lá.
Então, divergimos aqui. Divergimos nessa. Você vai de Cowboys. Agora vamos para o confronto do domingo, às 16h. Outro jogaço. É inevitável a gente lembrar do jogo de duas semanas atrás, onde os Ravens ganharam em Los Angeles, mas agora é playoff, é outra situação. Vamos primeiro com o ataque de Baltimore contra a defesa de Los Angeles. É assim, os Ravens, eles têm o segundo melhor ataque terrestre da liga. É impressionante porque o Lamar Jackson, que é um quarterback mais running back que quarterback, né? Ele corre melhor que lança, isso é inegável. Ele tem aí 4,7 jardas por tentativa e o Gus Edwards, que também roubou a cena da metade para frente, tem 5,2 jardas por tentativa. É um jogo terrestre que é muito bem feito e que a defesa, que a linha ofensiva, perdão, de Baltimore faz um trabalho sensacional, né? O James Hurst, que é left tackle e joga de left guard às vezes, ele faz um trabalho de abrir espaço pro Lamar Jackson, que é uma coisa, fique de olho no camisa 74 dos Ravens, como ele consegue abrir o caminho pro Lamar Jackson correr. Isso ajuda demais, né? Acho que passa pela vitória dos Chargers conseguir conter esse jogo terrestre. Os Chargers, que a gente sabe que tem um time armado para pressionar o quarterback, mas não tanto para conter aí o jogo terrestre, né? Então, por isso que talvez não encaixe. Joey Bosa deve pressionar, deve tentar aí a pressão, e os linebackers do meio vão ter que aparecer, né? Principalmente o Kyle Emanuel. Você acha que pode ter aqui, Rafa? Não vou nem entrar na questão do jogo aéreo, porque o jogo aéreo contra a secundária, a gente sabe que a secundária dos Chargers leva vantagem, né? Com o Desmond King e o Derwin James, e o Casey Hayward também. Mas nesse duelo de trincheiras aqui, você acredita que a gente pode ver o Gus Bradley colocando até o Joey Bosa por dentro? Pode ser, para tentar impedir aí a corrida pelo meio, tanto do Lamar Jackson quanto do Gus Edwards?
Olha, Miguel, colocar ele por dentro como defensive tackle, não, porque não é a função dele, né? Ele teria que mudar bastante o esquema para conseguir encaixar nisso. Eu acho que o jogo, a defesa dos Chargers vai passar muito pelo Joey Bosa e o Melvin Ingram pressionando os lados opostos, né? Diminuindo o espaço que o Lamar Jackson vai ter para jogar. O Chenan Nwosu, o calouro, é um cara que me agrada muito. Eu acho que ele vai ser um fator importante desse jogo. E mais importante nisso é o Derwin James, o melhor safety a sair desse draft. Eu falei isso mesmo, o melhor safety a sair desse draft. O Derwin James, especialmente nos blitzes, ele chega pressionando com muita vontade, ele bate com muita força. Então eu acho que esses dois calouros vão ser nomes para a gente analisar bastante. É claro, com a pressão do Joey Bosa e do Melvin Ingram dos lados opostos, né? Encurralando o tamanho, forçando os Ravens mesmo a correr por dentro, né? Então é aí que eu acho que vai ser a estratégia dos Chargers para esse confronto diante dos Ravens, que sim, tem uma grande linha ofensiva, uma ótima linha ofensiva, eu gosto muito dessa linha. O Marshall Yanda faz a melhor temporada da sua carreira, o Ronnie Staley também jogando muito bem, então assim, eles têm capacidade para proteger. Um fato interessante, Miguel, não sei se você sabe disso, o Lamar Jackson vai ser o quarterback mais jovem na história da NFL
a iniciar um jogo de playoffs. Então vamos ver como que ele vai se comportar nessa partida, se os nervos vão acabar apertando ele também, né? É um time que corre primeiro, passa em terceiro, nem em segundo, diante dessa defesa poderosa dos Chargers. Os Chargers, por sinal, o melhor time visitante dentro da NFL, como jogando em casa, eles também normalmente não têm a maioria de torcida. Então é um time acostumado a jogar sobre o barulho, sobre pressão. Eu vejo essa defesa dos Chargers conseguindo segurar assim esse ataque dos Baltimore Ravens, mesmo torcendo para o Lamar Jackson, um cara que eu gostei muito saindo do draft. Eu acho que não vai ter condição, não. A defesa dos Chargers leva melhor.
E agora a gente parte para o outro lado, né? Outro lado que sofreu muito no jogo entre eles, em Los Angeles, né? A gente viu o Philip Rivers sendo interceptado duas vezes e a gente viu a linha ofensiva tendo um dia muito complicado, né? A linha ofensiva de Los Angeles não deixou o Philip Rivers jogar, tanto que o primeiro tempo o Philip Rivers não conseguiu fazer quase nada. Então, essa é uma das chaves desse confronto. Eles conseguiram conter aí o Terrell Suggs com o Russell Okung, que fez um bom trabalho, mas não foi o suficiente, né? A gente teve o Patrick Onuassor vindo de trás como linebacker, tendo dois sacks. O Zadarius Smith teve sack, também conseguiu pressionar. Então foi um dia difícil para a linha ofensiva de Los Angeles, né? Mas o Melvin Gordon provavelmente deve estar numa situação melhor do que estava naquele dia, e isso faz muita, muita diferença. E o Philip Rivers vai ter que ter tempo para trabalhar os seus alvos, né? Ele gosta muito de variar jogo terrestre com passe, tanto que os números são equilibrados, né? Ele gosta de variar os snaps e o Keenan Allen vai receber a maioria dos passes, já é assim na temporada regular, deve ser assim agora no jogo de playoff. Melvin Gordon recebe muito passe também, sem contar os dois Williams, né? O Mike Williams e o Tyrell Williams. Secundária de Baltimore, não sei se é do mesmo nível do pass rush, mas é boa também e vai ter que fazer o trabalho, né? Marlon Humphrey interceptou o Philip Rivers uma vez e Brandon Carr também vão fazer essa marcação. E é difícil marcar mano a mano, né, Rafa? Eu queria saber a sua opinião, porque assim, é muita rota post, é muito corte para dentro, é difícil você marcar mano a mano o ataque dos Chargers, porque são poucas rotas retas, né? Eles trocam muito de posição, cortam muito para o meio do campo, então acho que uma marcação em zona é mais efetiva.
Ah, depende, Miguel, depende bastante. Por sinal, eu acho que essa secundária dos Ravens é muito boa, do nível do pass rush, e eu acho que vai fazer a diferença nesse jogo. Você tem o Brandon Carr, o Tavon Young, o Jimmy Smith, o Cyrus Jones até de vez em quando, né? Mas vamos ficar Carr, Young e Smith. Young tá machucado, mas deve para esse jogo. Eric Weddle, muito experiente. Tony Jefferson também, sensacional na posição de safety. Então, essa secundária tem toda a qualidade e tem elenco, né? Tem jogadores suficientes para conseguir fazer uma marcação individual ou em zona, dependendo da jogada, e conseguir anular o jogo aéreo do Chargers. Eu acho que a estratégia para esse tipo de rota que você disse é você tirar eles do ritmo, você ter aquele contato físico no início da linha de scrimmage, naqueles primeiros 5 jardas que você pode ter esse contato e tirar o ritmo do jogo. Se você conseguir desacelerar um pouquinho a rota, tirar ela daquele ritmo, o Philip Rivers vai cometer erros e vai começar a duvidar, né, que o cara vai estar lá onde ele precisa estar quando ele terminar o seu drop back. E essa front seven, que é muito boa, especialmente com os linebackers, o Suggs, o Mosley, o Onwosser, esses caras vão conseguir pressionar o Philip Rivers. O Philip Rivers não tem aquela mobilidade, nunca foi um cara muito, muito ágil, mas não tem aquela mobilidade dos velhos tempos. Então ele vai ter que se movimentar, vai acabar cansando, e ele comete erros quando ele faz isso. Os Ravens têm que conseguir conquistar uma vantagem no início do jogo, né? E controlando a posse de bola e tirando, não deixando os Chargers ficarem em campo, forçando os three and outs. É assim que os Ravens podem ganhar esse jogo. Mas essa defesa é uma das melhores da liga há muito tempo, e tem tudo para conseguir segurar sim esse ataque dos Chargers. Agora, do lado do ataque dos Chargers, o Melvin Gordon pelo visto se machucou de novo no último jogo, então não sei a condição dele para esse jogo. O Keenan Allen não me agradou esse ano, some das partidas, não ficaria surpreso se ele sumisse de novo. Então o jogo passa muito dos irmãos Williams, né? Eles não são irmãos, mas têm o mesmo sobrenome, Tyrell e Mike Williams. Esses dois caras podem fazer a diferença, como eles têm feito em jogos decisivos, como foi na vitória dos Chargers diante dos Chiefs, quando o Mike Williams teve a melhor atuação da sua carreira. Agora, um nome interessante é o Hunter Henry. O Hunter Henry pode jogar essa partida, tem gente falando que ele vai jogar essa partida, ficou fora durante toda a temporada. Se o Hunter Henry conseguir jogar esse jogo, conseguir jogar ele em alto nível, mesmo tendo a temporada inteira de fora, eu dou vantagem para os Chargers. Eu acho que aí os Chargers têm condição sim de surpreender e vencer os Ravens. Mas, se eu fosse escolher a defesa dos Ravens ou o ataque dos Chargers, nesse momento, eu vou com a defesa dos Ravens jogando em casa. É difícil escolher outro setor.
Então, bora pro palpite. Aqui é o seguinte. Aqui tá menos equilibrado. Menos 3 pontos. Então, favorito por 3 pontos o Baltimore Ravens. É equilíbrio ainda, né? Mas é menos que nos outros confrontos. O Veranda é de 41. Aqui eu já acho que pode ter mais, hein? E é o seguinte, Rafa, eu vou de Chargers aqui, eu vou no visitante de novo, pelo fato, apesar da defesa do Baltimore ser tudo isso que você falou, eu acho que chega nesse momento de playoff, você tem que saber passar a bola, e eu acho que o Philip Rivers, depois de tudo que aconteceu, de tudo que ele jogou essa temporada, eu não vejo acabando agora. Então, e é um time que mal tem torcida, fora e casa, para eles não faz muita diferença, apesar do clima que vai ser muito hostil. Eu acho que os Chargers vão dar aí, ó, a remontada em relação ao jogo da temporada regular e vão ganhar esse jogo pelo menos por uma posse. Não sei se eu tô ousado, mas é o meu palpite.
É, né? E que injustiça que é esse regulamento da NFL, né? O segundo melhor recorde da AFC, os Angeles Chargers, como é na mesma divisão que o melhor recorde, joga como visitante, pegando os Ravens, né? Para mim, os Chargers deveriam ter o bye da primeira semana, como dizem o recorde deles. E logo pegando os Ravens, né? Com todo respeito, eu acho que se fosse Colts e Texans, eu apostaria nos Chargers indo, mas Ravens fora nos playoffs é complicado, né? Quantas vezes que a gente já acreditou nesse time dos Chargers para eles chargearem nos playoffs, né? Isso é que é complicado. Mas diante disso tudo, eu escolhi os Chargers para ir para o Super Bowl. Antes da temporada, o meu Super Bowl era o duelo de Los Angeles, então eu vou ficar acreditando aí na minha prévia antes da temporada. Eu acredito que o Los Angeles Chargers vai vencer os Ravens em Baltimore e vamos ver se eles conseguem chegar no Super Bowl, né?
Bom, então aí a gente concorda. Vamos seguir então para o último jogo, 7:30 no domingo. Primeiro que é o seguinte, né? Um frio danado, depois eu vou até procurar a previsão, mas deve estar um frio danadíssimo, e é nesse clima, e a torcida do Chicago Bears é faminta por um jogo de playoffs, depois de tanto tempo com um time competitivo, é um clima complicado para os Eagles, e o Chicago Bears tem um ataque que funciona, né? Naquelas funciona, um quarterback ainda contestado, apesar de um sistema muito bem desenvolvido pelo Matt Nagy, né? Que para muitos é o técnico do ano. O Mitchell Trubisky, ele utiliza demais aí um quarteto, né? Tarek Cohen, Taylor Gabriel, os dois principalmente, o Allen Robinson, quando está saudável, é muito utilizado, e o Trey Burton, né, que é o tight end. Então, e cada um é um tipo de passe, né? Rota corner no Allen Robinson, passe curto no Tarek Cohen, Taylor Gabriel para as rotas ali de média distância, e o Trey Burton na slant, nas bolas mais de segurança. Sem contar também o Anthony Miller em big plays, são esses os alvos, né? Uma linha ofensiva que cedeu somente 24 sacks, uma linha ofensiva ok, boa, contra um pass rush bom dos Eagles, né? Equilibrado, eles vão ter que defender aí com unhas e dentes o Fletcher Cox e o Brandon Graham. Vamos ficar de olho aí no James Daniels, left guard, que é calouro. como que ele vai se sair nessa situação. Mas ele tem aí jogadores aí de bom gabarito, né? Kyle Long, Charles Leno Jr., o Cody Whitehead, o center ali do lado dele. Vamos ver como é que a coisa vai acontecer nesse lado. E aí a secundária dos Eagles é um problema. Foi aí o calcanhar de Aquiles no time na temporada. O time perdeu o Ronald Darby e ficou com a secundária aí muito prejudicada. Para defender esses alvos que eu falei do Trubisky. Quem leva melhor nesses duelos?
O pass rush dos Eagles é sensacional. É um dos melhores, são o melhor da NFL. Esquece o nome, o ano. Vamos olhar essa reta decisiva. No ano passado, o que venceu o Super Bowl para os Eagles foi a defesa, foi esse front seven. A gente lembra de um Super Bowl cheio de pontos, sim, mas eles chegaram lá graças a essa defesa, que também fez jogadas decisivas durante o Super Bowl. Então, para mim, é um dos melhores grupos da NFL. Você tem Brandon Graham, Chris Long, Haloti Ngata, Fletcher Cox, Tim Jennigan, Michael Bennett, Jordan Hicks, Nigel Bradham. Enfim, são muitos nomes, jogadores diferentes também, jogadores com estilos diferentes. Dependendo da situação, o James Schwartz monta um esquema, vai alterando, adaptando o seu esquema para tirar o melhor desses jogadores. O Schwartz, por sinal, é outro grande coordenador defensivo, que merecia também estar na conversa de alguns times para ser um head coach. Incrível, incrível como os Lions conseguem destruir esses caras defensivos com potencial na NFL, né? As temporadas desastrosas deles no Lions acabou destruindo ele. Mas enfim, isso é conversa para outro programa. A defesa dos Eagles é muito boa. E a defesa dos Eagles eu acho que tem tudo para anular completamente o ataque dos Bears, que não tem um ataque muito bom. O time, a defesa dos Bears também é sensacional, sim. O ataque é competente, mas não é aquele ataque para encher os olhos, né, do torcedor da NFL. E diante de uma defesa forte como a defesa dos Eagles, eu acho que a gente pode estar olhando para um jogo de 9 pontos, 12 pontos, algo assim. Talvez até um charal do ataque dos Bears diante dessa defesa. Eu aposto muito nessa defesa dos Eagles. Você está certo, a secundária, graças às contusões, foi o calcanhar de Aquiles desse time. Porém, o Douglas e o Vontae Maddox parece que se ajustaram ali no sistema do Jim Schwartz. Mas eles não têm que fazer muita coisa quando o front seven está sempre pressionando o quarterback. O Trubisky tem condições de resolver com as pernas, sim. Ele tem algumas opções interessantes para o passe curto. O Cohen, como você disse. O Trey Burke, que vem numa temporada decepcionante, mas tem qualidade como um tight end. O Taylor Gabriel. Mas, enfim, eu não vejo esse ataque sendo muito efetivo diante da defesa dos Eagles. Eu voto na defesa dos Eagles e de goleada diante desse ataque dos Bears.
Você tem razão quando você fala de não olhar esse ano, né? Chega no playoff, a coisa muda, é outro campeonato. Quem sabe jogar, vai jogar. Você tem razão. Vamos pro outro lado. É absurdo este time chamado Chicago Bears quando o assunto é pressionar o quarterback, né? 50 sacks na temporada, uma pressão fora do comum. Tô com o Colts na cabeça. Khalil Mack, a gente sabe. Eu até dei a sugestão do Bossa por dentro aquela hora, porque o Khalil Mack, às vezes, ele alinha por dentro. É que o Khalil Mack é um absurdo. Ele vai de defensive end, de defensive tackle, de linebacker. Ele faz qualquer função na defesa, né? E aqui é o seguinte. É difícil a gente avaliar, porque essa linha ofensiva foi muito bipolar do Philadelphia, né? Ela teve jogos horríveis, mas quando ela melhorou, o time conseguiu render mais. Vão ter que defender, eles vão ter que dar tempo pro Nick Foles passar a bola. Nick Foles tá confirmado pro jogo, mas esses caras sabem jogar, né? Jason Kelce, Jason Peters, o Brandon Brooks, Lenny Johnson, esses caras são muito bons. E pra mim, e eu creio que você concorde também, a chave da vitória é que eles contenham o Khalil Mack e Akin Hicks e companhia limitada. Vai ter muita pressão, ainda mais jogando em Chicago. Vi aqui a temperatura, 6 graus máxima, 4 graus mínima, vento de 18 km por hora. Então é aquele jogo que a bola vai estar uma pedra no final. Então, quanto mais dificuldade para o Foles lançar a bola, melhor. E lá atrás, Rafa, um grande momento do Prince Amukamara, né? E não dá para não falar do Kyle Fuller, que é simplesmente o líder de interceptações da liga, com 7, empatado com mais 2 jogadores que não foram para os playoffs. Então, são 2 cornerbacks aí que estão num momento impressionante. O que dá pro Nick Foles fazer para poder fugir? Primeiro dessa pressão, vai ter que lançar a bola rápido, e também dessa secundária num grande momento. Você acha que o jogo terrestre dos Eagles pode emplacar nesse momento? Você acha que o Zach Ertz é a figura principal? Eu vejo aqui uma situação difícil para a Filadélfia.
Muito difícil, Miguel, muito difícil. Esse grupo é o melhor grupo defensivo da NFL. É difícil você ter um game plan para conseguir anular essa defesa, esse pass rush. É o que você disse, o Khalil Mack é um alienígena, né? É um cara de outro planeta. Você pode botar 2 caras nele, você pode montar um esquema de bloqueio, mas ele pode jogar em qualquer posição e ele sempre vai ser efetivo, né? Quando ele está 100%. E ele tem para ajudar ele ali ainda o Floyd, tem o Hakeem Hicks por dentro ali, que é um cara, é um terror pelo interior da OL. Então tem tudo para pressionar o Nick Foles e esse ataque dos Eagles, né? A OL dos Eagles é muito boa, sim, mas ela também está baleada, tem jogadores machucados ali, o Jason Peters, o Jason Kelce, todo mundo está com algum tipo de contusão. Então não é o ideal para você enfrentar um grupo com a força do Chicago Bears. E o que o Nick Foles pode fazer é mágica, somente isso, aquela mágica do ano passado do Saint Nick, para os Eagles conseguirem fazer alguma coisa diante dessa defesa. A secundária dos Bears também é muito boa, o momento é sensacional do Amukamara, do Kyle Fuller. E os Eagles, não, primeiro que o grupo de wide receivers não passa por um bom momento, não faz um bom ano. O Alshon Jeffery brigando com contusões, não é aquele cara do ano passado que vence as bolas 50-50. O Nelson Agholor sumiu, o Golden Tate ainda não mostrou para que ele veio. E o Zach Ertz, né, que acaba sendo a grande opção, ele vai ter que ser muito utilizado nesse jogo se os Eagles vão conseguir fazer alguma coisa. Agora, o grande problema é que o time não consegue ter um jogo terrestre efetivo, né? Foram muitas contusões também, saída do Blount no ano passado, o Jay Ajayi com a contusão, o Darren Sproles voltando de contusão pode ser uma arma interessante ali para aqueles passes curtos e aquelas jogadas no sweep e no toss. Mas não é o suficiente para tirar a pressão do Nick Foles. Eu vejo o Foles apanhando bastante nesse jogo e ele está com a contusão na costela. Hoje ele assinalou que está tudo bem, mas levando 2, 3, 4 pancadas do Khalil Mack, do Hakeem Hicks, eu acho que essa situação pode mudar. A gente pode ter o Nate Sudfeld até o final da partida. Eu dou a vantagem para a defesa dos Bears também, e de goleado como eu dei para a defesa dos Eagles nesse jogo. Eu acho que vão ser muitos pontos, muitos poucos pontos dos ataques, se tiver muito ponto vai vir aí das duas defesas.
Minha leitura é parecida também. O over-under está de 41. Eu acho que pode até ter mais. Eu acho que pode ter pick 6. É um jogo que tem essa cara. E eu acho que a defesa de Chicago vai ter que ou pontuar ou colocar o ataque em condição boa, né? Primeiro jogo de playoff do Trubisky, a gente não sabe como ele vai reagir. Mas creio que pelo clima, por tudo, eu acho que o Chicago Bears consegue desgarrar no final. Aqui eu não falei nem como é que tá as odds, né? Menos 5,5 pontos. É o maior favoritismo dessa primeira rodada. Eu vejo o Chicago Bears ganhando aí bem, desgarrando no final e conseguindo com tranquilidade essa vitória.
Concordo com você, também acho que vai dar Bears, eu só não acho que vai ser fácil, eu acho que vai ser um confronto bem difícil, de poucos pontos, e é onde uma jogada vai definir a partida. É difícil a gente apostar contra os Eagles depois que a gente viu no ano passado, mas a temporada tem sido dos Bears, eu acho que Chicago consegue uma vitória aí nesse jogo. E vai para enfrentar os Rams e ser eliminado na semana que vem.
Beleza, então fechamos aí essa prévia da primeira rodada de playoffs. Então a gente só discordou no Seahawks e Cowboys. O resto a gente está com a mesma sintonia. Então semana que vem volta nos feeds, né, do SoundCloud, do iTunes. E do Spotify, o The Playoffs na WP, com a opinião da galera sobre o que rolar no fim de semana e, e também do que dos confrontos já definidos, e a gente faz também aqui essa análise tática na semana que vem. Certo? Então é isso, Rafael Fraga. Aquele abraço, hein?
Aquele abraço, grande Miguel Fortunato. Prazer estar aqui com vocês, como sempre. E vou estar torcendo para o seu Coutão da Massa nesse final de semana. Semana que vem tem mais. Um abraço.
Então é isso, galera. Fechamos mais uma edição do USA na Rede. Semana que vem tem muito mais. Até a próxima. Tchau.